Juntinho com você aqui no Excelsior Saúde, olha só, gente, internado desde o dia 13 de março por conta de complicações da Covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro, o ator e humorista Paulo Gustavo fez uso de um pulmão artificial. Vamos entender o que é isso, o tratamento por oxigenação por membrana extracorpórea que está sendo feito uso, né, no ator, custa em média R$30 mil por dia e não é oferecido em grande escala pelo SUS. Aqui no nosso programa de hoje, nós vamos entender o que é essa tecnologia, em que medida ela pode ser utilizada, qual é a indicação e qual realmente o efeito que ela pode trazer. E num momento como esse de pandemia, será que essa tecnologia pode ou não, deve ou não ser usada pelas pessoas? É o que a gente conversa agora com o Dr. Marco Antônio Vieira Guedes. Ele é cirurgião cardiovascular, coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital da Bahia, entre outros hospitais que ele trabalha, é doutor em cirurgia cardiovascular e é o nosso convidado de hoje. Uma alegria recebê-lo aqui. Marco Guedes, bem-vindo mais uma vez ao Excelsior Saúde.
Bom dia, Patrícia Tosta, bom dia, ouvintes. É realmente um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para falar de um tema tão interessante e tão atual.
Esse assunto ficou em pauta aí, né? Sobretudo nesse momento, Guedes, em que nós estamos falando sobre uma doença tão letal que tem tirado a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo. Então vamos entender o que é essa tecnologia, né? Quando que ela pode ser usada e por que que ela veio à tona agora?
Bom, Patrícia, como você colocou muito bem, essa tecnologia que nós chamamos de ECMO, né, uma sigla, ela traduz oxigenação por membrana extracorpórea. Esse aparelho, na verdade, a finalidade dele é mimetizar a função do pulmão. Então, através de um dispositivo que é uma membrana, que é um descartável, a gente utiliza esse equipamento para, através da passagem do sangue por essa membrana, fazer a troca de oxigênio e de gás carbônico para fazer a função do pulmão naquele momento que o pulmão ele não consegue exercer sua função de forma adequada para manter as funções vitais do corpo. Então, basicamente, é um dispositivo de substituição temporária do pulmão. A gente tem uma referência aí bem interessante, conhecida de todos, que é a diálise, a hemodiálise, que faz a substituição renal. Quando o órgão ele não consegue mais manter a função de filtragem, a gente lança a mão dessa tecnologia, que é a diálise, para poder substituir a função do rim. E com o pulmão não é diferente. A medicina evoluiu e trouxe essa disponibilidade de um equipamento que faz o papel do pulmão nesse momento tão crítico.
Agora, quando é que ela é usada? Né? Até porque é uma tecnologia que exige profissionais, deve exigir um controle rigoroso, né, para manutenção desse equipamento. No SUS, Marco, parece que ela já vem sendo utilizada, já é indicada em cirurgias cardíacas, não sei, como ponte de safena, troca de válvula, em unidades especializadas. Em alguns casos de pneumonia muito grave, né? Agora, não é indicada para uma insuficiência respiratória comum. Mesmo assim, nós estamos falando de uma tecnologia bastante cara que ainda não é acessível a todos.
Bom, Patrícia, isso é muito interessante. Na verdade, nós desde os anos 50, dos anos 60, nós fazemos cirurgia cardíaca utilizando a tecnologia de circulação extracorpórea. Essa tecnologia que a gente utiliza na ponte de safena, na troca de válvula, é o que permite que a gente consiga parar temporariamente o coração e o pulmão, e essa máquina faz o papel desses dois órgãos enquanto o cirurgião executa o trabalho de correção. E isso só é possível graças a esse equipamento que a gente já utiliza há décadas. Por conta de algumas questões de disfunção de órgão, como o pulmão ou até o coração, se desenvolveu uma tecnologia muito parecida com a própria circulação extracorpórea que utilizamos corriqueiramente, com algumas diferenças, peculiaridades para tornar isso mais seguro, que a gente pudesse utilizar não só num momento muito curto, como é uma cirurgia cardíaca, mas também em tempo prolongado. Então, os pacientes que dependem dessa assistência, por exemplo, eles podem ficar por 20, 30 dias, 40 dias na vigência dessa assistência num momento em que há tentativa de recuperação daquele órgão que está doente. Eu queria falar um pouco, Patrícia, para entender, para os seus ouvintes entenderem um pouco, sobre o porquê da necessidade de utilização da ECMO. como nós sabemos, vou utilizar o exemplo da Covid, que está batendo na nossa porta aí diariamente as notícias, e realmente é uma doença bastante agressiva em relação ao pulmão. E o que a gente vê, Patrícia, é que essa doença, ela, em alguns casos, graças a Deus, não é a maioria dos casos, é uma porção muito pequena de pacientes que acabam agravando esse ponto, o pulmão, ele fica muito inchado e muito duro por conta da inflamação que a doença causa. Esse paciente, em geral, Patrícia, ele vai para a unidade de terapia intensiva, ele necessita de suporte, ele precisa de oxigênio e de cuidados especiais. Cuidados que todos conhecem aí, que já foram ou tiveram algum familiar na unidade de terapia intensiva, todos sabem da complexidade que é essa unidade de lidar com pacientes tão graves. Nessa unidade são lançadas várias tentativas de tratamento. O ECMO aí, já deixo de antemão a informação, ele é utilizado como a última linha no tratamento. São várias formas de tratar. A mais conhecida é a própria ventilação mecânica, é o ventilador, e que a gente acopla o paciente para poder ajudar nesse momento que a dificuldade em fazer a ventilação, a oxigenação, a função pulmonar. E medicações para relaxar a musculatura, vasodilatar os vasos pulmonares. E quando tudo isso é incapaz de fazer com que o paciente mantenha suas funções vitais de oxigenação do sangue, aí sim, essa assistência à ECMO, ela entra. Por isso que a gente chama de pulmão artificial. Então, a finalidade é exatamente fazer temporariamente o papel do pulmão naquele momento que não se está se conseguindo oxigenar adequadamente, mesmo com toda a tecnologia que utilizamos, todas as técnicas utilizadas, e que esse pulmão a gente consiga fazer uma estratégia de proteção, de descanso pulmonar, para que ele possa, a partir de um determinado período, se recuperar e voltar a fazer a função que é inerente ao pulmão, que é de oxigenar o sangue. Então, por isso que nós chamamos de pulmão artificial. A gente desloca o sangue do paciente através de duas cânulas, que a gente coloca na virilha ou no pescoço, e esse sangue ele passa por uma membrana e uma bomba empurra esse sangue de volta para o paciente, já um sangue oxigenado fazendo a função do pulmão. Então, basicamente, a função do ECMO está aí, de fazer esse repouso, de oferecer essa possibilidade de um repouso pulmonar para a recuperação do órgão, para, obviamente, fazer sua função mais para frente. Voltando à sua pergunta, Patrícia, na verdade, eu queria fazer uma correção. Esse tratamento, ele não é um tratamento barato, mas eu não consigo classificá-lo como um tratamento extremamente caro, baseado no grau de tecnologia que nós temos hoje em várias áreas. O implante do ECMO realmente ele custa por volta de 30, 40 mil reais, mas não é um custo diário. Essa membrana que nós instalamos, esse equipamento, ele consegue ficar com o paciente em média 14 dias antes de uma necessidade de substituição. Obviamente, isso é uma média. Em alguns pacientes, com alguns cuidados, a gente consegue estender esse tempo de uso. E é de fundamental importância nesse momento que o paciente não consegue fazer a função do pulmão. Então, nós não temos outra opção a não ser utilizar, porque caso a gente não faça essa função, a deterioração dos outros órgãos é iminente. E aí o paciente realmente ele vem a óbito. Obviamente, eu já quero deixar a informação que é fundamental selecionar muito bem os pacientes que vão para a ECMO, porque é um tratamento de altíssima complexidade, como você falou, e necessita realmente de um time multidisciplinar, um time extremamente qualificado, que nós trazemos à beira-leito um outro profissional, que é o perfusionista, que é um biomédico, que geralmente está conosco no centro cirúrgico, e ele vai para a unidade de terapia intensiva para pilotar esse equipamento. Então, é realmente um cenário de bastante complexidade e que deve ser muito bem selecionado qual é o perfil do doente que deve ser submetido a essa técnica. E lembrar que essa patologia ela deve ser vista como uma patologia, uma doença reversível, porque essa técnica ela não pode ficar de forma indefinida. Então, tem que ser exatamente selecionado aquele paciente que tem condições clínicas para passar por esse tratamento e que nós julguemos que a doença dele de base é uma doença potencialmente reversível.
Ok, algo então usado de forma pontual para dar exatamente esse conforto, esse alívio e a possibilidade, né, desse paciente continuar, né, com o seu tratamento de forma mais convencional, não utilizando uma tecnologia que, como você bem colocou, Marco, precisa desse monitoramento, né, de uma equipe especializada para funcionar. Mas como tudo na vida tem os dois lados, né? A gente sabe disso. Enquanto essa tecnologia traz toda essa possibilidade de tratamento, por outro lado, algum tipo de contraindicação é uma tecnologia que oferece algum tipo de risco, mesmo que mínimo, para o paciente, por exemplo, situação de trombose e outras situações, o equipamento pode trazer isso ou não há esse risco?
Perfeito, Patrícia. Eu gostaria de lembrar, de ressaltar, que essa terapia ela é utilizada como a última linha, a última fronteira. E, em geral, ela é aplicada em pacientes extremamente graves. Então, pela própria natureza do momento, esse paciente ele já traz consigo um risco muito, muito grande de situações adversas. Então, é esse perfil de paciente que vai para o cenário de ECMO. Tá? Esse cenário de ECMO, obviamente, ele é uma terapia prolongada que exige alguns cuidados, como, por exemplo, a necessidade de afinar o sangue, de anticoagular, por conta do risco de trombose, por exemplo. Então, existem vários cuidados que são importantíssimos, que são seguidos não só pela equipe médica, mas também pela equipe de enfermagem, que tem um papel fundamental no acompanhamento desse paciente, no cuidado desse paciente. Quero deixar, inclusive, um agradecimento a todos que estão empenhados com essa terapia. Sem eles, realmente, a gente não conseguiria fazer, porque são pacientes que exigem, realmente, um cuidado muito especial. E, basicamente, para trazer no cenário de ECMO específico, nós nos preocupamos muito com duas questões. Basicamente, essa questão que você trouxe é a questão de trombose, que a gente pode caracterizar por várias formas, e também como a gente precisa fazer uma canulação, ou seja, colocar uma cânula através de vasos, de veias ou de artéria, de potenciais complicações relacionadas a isso. Então, basicamente, é um paciente de muita complexidade, e que a ECMO traz realmente a necessidade de um cuidado muito especial e que as complicações estão mais relacionadas a essas duas áreas que eu pontuei. Mas eu queria deixar claro que essa técnica é uma técnica que salva muitas vidas, Patrícia. São pacientes de extrema gravidade que o potencial de óbito chega a 100% se nós não usarmos mão de alguma terapia. E essa terapia de ECMO, ela consegue salvar mais da metade desses pacientes que são submetidos a essa técnica. Então, é com muita alegria que a gente está vivendo esse momento. Infelizmente, a Covid bateu na nossa porta aí. É muito triste ver quantas pessoas estão morrendo por conta dessa doença. E como eu sou um entusiasta da vida, você me conhece, se a gente pode tirar alguma coisa boa desse momento, é realmente trazer a ECMO para um cenário de rotina. A ECMO é uma terapia que é feita há décadas. A gente teve uma utilização maior, vocês todos lembram do surto da H1N1 que nós tivemos alguns anos atrás. Já foi utilizada a ECMO nesse cenário, mas não com a magnitude que está sendo feita hoje. Então, hoje, se eu puder dizer que tem alguma coisa de bom nesse momento, é conseguir trazer para a nossa realidade, para nosso dia a dia, de forma mais rotineira, a utilização desse equipamento que é tão importante nesse momento crítico. E com a nossa finalidade médica, todos sabem, é tentar elevar exatamente esse limite, levar isso para um patamar superior. E a ECMO vem aí como uma ferramenta para a gente lançar a mão de mais uma ferramenta para aumentar essa possibilidade de cura dos pacientes.
Com tudo que venha para somar, para trazer mais saúde, bem-estar, qualidade de vida e garantir a pessoa, se a tecnologia existe, por que não utilizar, por que não lançar mão dessa ferramenta? E daqui a pouco vamos conversar um pouquinho sobre como é que está a utilização disso, né? A disponibilidade, tanto no setor público quanto no setor privado, também a cobertura dos planos de saúde. É importante que o ouvinte fique também situado, conheça que essa tecnologia existe. A gente espera que as pessoas não precisem, mas ao precisar, precisam saber que existe algo que pode sim trazer essa possibilidade da continuidade da vida. Agora, para quem especificamente? Nós tivemos, no primeiro momento da Covid, os idosos como aquele grupo de pessoas mais vulneráveis em relação à Covid-19. Mas hoje nós temos um número crescente cada vez mais de jovens, está vendo o próprio ator, né, que agora está utilizando essa tecnologia que trouxe à tona esse tema, mas crianças também estão sendo acometidas pela Covid. Ou seja, a ECMO ela atinge todas as faixas de criança a idosos, Marco.
Fabrício, sua pergunta é bastante interessante e eu trago uma peculiaridade realmente. A ECMO, ela começou a se desenvolver de forma mais rápida no cenário pediátrico. Isso é muito interessante, porque ela veio para dar um suporte àquelas crianças que tinham doenças congênitas, cardíacas ou pulmonares, e queriam para algum tipo de correção. E esse equipamento ajudava nesse período, ou antes da cirurgia, em algumas situações, ou após a cirurgia, quando não havia ainda uma recuperação. A partir daí, se desenvolveu na população adulta, tá? Mas inicialmente pediátrica. E, obviamente, essa é uma terapia hoje que você pode aplicar em qualquer faixa etária. Agora, como é uma tecnologia de alta complexidade, Patrícia, há de ter realmente um critério muito grande para os pacientes idosos, porque a gente tem que fazer uma avaliação se isso não é um tratamento fútil. Precisa realmente dedicar essa terapia para pacientes que nós julguemos que seja uma patologia reversível e que não haja disfunções orgânicas muito graves, porque é uma doença, é um momento da doença de muita gravidade. Mas, respondendo sua pergunta, ela pode ser aplicada em qualquer cenário, tanto na faixa pediátrica como na faixa adulta e em idosos. Obviamente, no grupo de pacientes idosos, há de ter realmente critérios muito bem definidos para a gente lançar mão dessa terapia. E quero já deixar aqui, Patrícia, um beijo para a querida doutora Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, que é uma querida que faz um trabalho maravilhoso no Mastagão Gesteira. E aqui a gente falou aí no grupo dos meninos, tá? Eu queria deixar esse beijo aí para ela.
Que maravilha, né? Não só nesses casos de doenças, né? Como problemas já congênitos, como você disse, aquela criança que já nasce com problema cardíaco, mas a gente sabe que a questão das doenças do coração, as doenças cardíacas, hoje também ocupa um ranking muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Temos comorbidades, temos também a questão da síndrome metabólica comprometendo. Então, não só na Covid, mas essa tecnologia, Marco, da ECMO, no tratamento das doenças cardiovasculares, da falência cardíaca, tem uma indicação muito grande, e qual é o resultado, né, para pessoas com esse quadro?
Maravilha, Patrícia, você trouxe uma questão bem interessante. Hoje a Covid, o foco é pulmonar, que todos sabem que o acometimento é maior pulmonar, mas ela não acomete apenas o pulmão. Em alguns casos, há uma inflamação do coração, que a gente chama de miocardite, e essa inflamação faz com que esse órgão deixe de cumprir a sua função. Ele progressivamente vai perdendo a capacidade de bombeamento a ponto de não conseguir fazer a sua função. E essa máquina, ela também consegue fazer o papel do coração. Então, de forma geral, a gente consegue oferecer não só um suporte pulmonar, como você falou muito bem, o pulmão artificial, nos pacientes que exigem, que necessitam apenas de uma substituição pulmonar, mas também naqueles pacientes que não tem uma função cardíaca adequada por uma miocardite, por exemplo, nós conseguimos fazer também essa substituição cardíaca até que esse órgão se recupere. Então, nos dois cenários, a gente consegue utilizar a ECMO, obviamente com algumas modificações técnicas, a gente consegue dar suporte para as duas coisas. E isso abre uma janela maravilhosa de oportunidade quando a gente fala, por exemplo, Patrícia, de transplante cardíaco. Nós sabemos que o transplante cardíaco ele é aplicado naqueles casos de insuficiência cardíaca na sua fase terminal. E nem sempre aquele paciente consegue o órgão a tempo desse momento de falência cardíaca. Essa falência ela pode evoluir de forma mais rápida e a ponto do paciente não conseguir exercer suas funções, mas ainda não conseguir o órgão. E a gente pode também lançar mão da ECMO nesse cenário para manter o paciente com suporte cardíaco até a chegada desse órgão. É o que nós chamamos de ponte para tratamento. A gente faz uma transição até a possibilidade de um tratamento definitivo. Isso é muito interessante. Então, essa terapia, eu queria deixar isso de forma mais ampla, ela consegue atender aos casos de doenças pulmonares reversíveis, que naquele momento o órgão não consegue fazer a sua função. A gente faz uma ECMO com foco em substituição pulmonar, que é o pulmão artificial, que inclusive você colocou muito bem, o jovem Paulo Gustavo, o ator, ele está passando por essa terapia, na proposta de dar um repouso ao seu pulmão para que ele saia dessa fase de inflamação e consiga se recuperar, mas também ela é utilizada em casos em que o coração ele não consegue também bombear, fazendo. E lembrar que é uma terapia de mais curta. A gente não consegue manter essa terapia de forma indefinida. E a outra coisa que eu queria falar, Patrícia, você trouxe um tema bem interessante, que é uma característica do Covid. Nós tivemos a primeira onda e nós vimos que a faixa que o Covid era mais agressivo eram os idosos ou pacientes que tinham algumas comorbidades, algumas doenças associadas que traziam gravidade. Nessa segunda onda, você colocou muito bem, mudou o perfil. Então, ela passou a atingir pacientes mais jovens e sem doença. Então, isso trouxe um cenário muito mais difícil para a manejo de todos nós, com a sensibilidade, é muito mais sensível para a sociedade, porque acometeu uma faixa da população ativa, uma população que não se espera ter doença. Então, eu vejo isso de uma forma muito sensível e a ECMO realmente ela traz um cenário de esperança por conta de tudo isso que a gente está vendo aí de repercussão da ECMO.
Olha, gente, eu estou conversando com o doutor Marco Antônio Vieira Guedes. Doutor Marco Guedes, ele é cirurgião cardiovascular, ele é doutor em cirurgia cardiovascular pela Faculdade de Medicina da USP. Está aqui conversando com a gente sobre uma tecnologia ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea. Você pode ter ouvido falar sobre o pulmão, né, artificial, por conta das notícias que têm sido divulgadas aí recentemente com relação ao tratamento que foi oferecido ao ator e humorista Paulo Gustavo. Mas o que, que ela representa, né, do ponto de vista da população em geral? Claro que um ator, uma pessoa pública, uma pessoa com mais condição pode ter acesso a essa tecnologia. E no setor público e até mesmo nos planos de saúde, quem tem, Marco? Isso já é acessível? Você tem informações, por exemplo, do número de serviços que hoje o Brasil tem, se nós estamos em expansão com essa tecnologia, se aqui no estado da Bahia estamos bem servidos também, e se estamos, como ter acesso, né? Como é que os planos de saúde estão disponibilizando isso e também a cobertura através do sistema público?
Patrícia, como eu falei, se a gente pode tirar alguma coisa boa desse momento, é exatamente essa expansão na utilização dessa terapia. E quero dizer assim, de antemão, que houve realmente uma sensibilização muito grande dos planos de saúde que atuam aí na saúde suplementar. Eles, de forma muito sensível, acolheram essa tecnologia. Não é tecnologia barata, como a gente colocou, mas realmente salva vidas. E os convênios estão empenhados realmente em agregar essa terapia de uma forma definitiva. Vários serviços hoje na Bahia, eles têm capacidade de fazer essa terapia. Obviamente, precisa de uma equipe treinada, multidisciplinar, que tem um foco em ECMO. Para você ter ideia, exige uma certificação internacional para que aquele serviço possa realizar esse tipo de tratamento. Profissionais que tenham essa certificação, um time treinado, composto por enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, o próprio time médico e um perfusionista, que é o biomédico que faz o comando dessa máquina. Então, ela é bastante complexa. No âmbito do Sistema Único de Saúde, Patrícia, essa tecnologia teve uma reunião em 2015, ela não foi aprovada para o rol do SUS. Tá? E é a nossa luta aí para realmente tentar trazer essa terapia para o SUS, para poder ser utilizada realmente de uma forma mais ampla para a sociedade. Não quer dizer que ela não seja utilizada no âmbito do Sistema Único de Saúde, através de doações, através de algumas fundações que prestam assistência ao Sistema Único de Saúde. Mas realmente ainda numa escala muito pequena, e eu torço muito que esse momento tão difícil consiga trazer uma sensibilização para os gestores, entenda essa tecnologia e consiga realmente trazer para o cenário do SUS, para que essa terapia haja potencialidade de uma aplicação em uma escala maior, já que ela tem funções muito importantes de suporte de vida no momento mais crítico das doenças dos pacientes, fazendo com que nós tenhamos a oportunidade de ampliar a possibilidade de cura desses pacientes. Então, respondendo a sua pergunta, ela é sim disponível na Bahia. Os hospitais estão qualificados, nós temos um serviço de ECMO no Hospital da Bahia que acolhe esses pacientes. Alguns pacientes eles estão em outras unidades hospitalares, inclusive no interior do estado. Nós vamos no local, fazemos a implantação do dispositivo, fazemos o transporte para a unidade especializada, isso é possível. Isso no âmbito da saúde suplementar, dos planos de saúde. E no âmbito do SUS, são usados realmente em casos muito específicos de alguns hospitais que fizeram essa aquisição dessa forma. Mas ainda não está no rol de materiais disponíveis pelo SUS. Eu torço que, a partir desse momento aí de grande utilização, grande sensibilidade, a gente consiga incorporar essa tecnologia aí de uma forma mais ampla.
Pronto, e é assim que a gente encerra esse papo, nessa perspectiva positiva, né? Para que uma nova tecnologia, qualquer tecnologia que esteja, já que já exista, inclusive que já com reconhecimento pelo próprio Conselho, né, Marco Federal de Medicina, e já está sendo utilizada, ela chegue ao maior número possível das pessoas. É necessário que cada pessoa possa ter o direito, né? Que esse direito é essencial de cuidar da sua saúde, utilizando todos os recursos disponíveis, é o que também a gente espera. Então, nas suas considerações finais, qual é a projeção, qual é a perspectiva, o que é que a gente pode esperar para o futuro? A gente sabe que não é só o equipamento, mas também todos os insumos, tudo que ele precisa, né? Também para a manutenção, às vezes a gente tem essa dificuldade também. Tem o equipamento, mas não tem o material, não tem a equipe especializada, não tem as condições de instalação. Então, tudo isso precisa ser visto de forma a garantir que mais pessoas possam ter acesso. Então, muito obrigada pela presença, suas considerações finais e essa perspectiva de futuro. O que é que nos aguarda? Será que vamos poder vislumbrar um momento em que mais pessoas possam usar a tecnologia da ECMO?
Patrícia, eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com você, minha querida amiga Patrícia Tosta, essa comunicadora fantástica. Matando a saudade aí, já fizemos algumas entrevistas, tivemos uma semana da cardiologia, foi muito agradável, trazendo aí informações para a população. Queria agradecer aos ouvintes aí por estar conosco, né, num tema tão interessante, participando, ouvindo, tirando suas dúvidas. Queria dizer, Patrícia, que eu, como entusiasta, acredito muito que nós vamos realmente conseguir tirar uma coisa boa desse momento e conseguir transformar essa terapia numa terapia de rotina que possa ser oferecida não só na saúde suplementar, mas também no SUS. Eu acho que se pensar aí de perspectivas futuras, eu penso claramente nisso. Nós temos profissionais treinados, capacitados na cidade para fazer essa função. Quero deixar um agradecimento especial, Patrícia, à equipe multidisciplinar. Os médicos são apenas um pedaço dessa história. Se a gente pudesse focar na enfermagem, agradecer muito a enfermagem, porque é um doente que realmente precisa de cuidado muito extremo, muito à beira do leito, de forma bastante intensiva, e sem o olhar carinhoso desses profissionais, nós não conseguiríamos fazer uma terapia adequada. Agradecer também aos perfusionistas, aos biomédicos que nos ajudam aí no comando da máquina, tá? E queria dizer, Patrícia, que conte conosco, nós médicos nos empenhamos realmente em tentar elevar esse limite para poder alcançar uma melhoria nessa fase aí de cura dos pacientes. Então, eu queria deixar um beijo carinhoso a todos aí e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece você por trazer essa tecnologia, só explicando aí para a Lu ficou na dúvida, Marco, com relação ao nome, né? Não é eco, é ECMO, seria ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, tá, Lu? Você vai ainda ouvir mais aí falar sobre essa tecnologia, com certeza, e com perspectiva positiva. E a gente é que agradece essa simpatia, essa disponibilidade, a presença do Marco hoje aqui para trazer para a gente o conhecimento, informações sobre essa tecnologia e que ela chegue cada vez mais para o maior número possível de pessoas. 9:59, programa chegando ao final. A gente agradece a todos que ficaram com a gente, a você que participou, Ivan Marques na técnica, a toda a nossa equipe.